Muito obrigada, senadora Marta, que preside a nossa sessão. Senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras, antes de iniciar a abordar o tema que me traz à tribuna, eu gostaria de fazer dois registros e duas saudações. A primeira delas, de respeito ao aniversário do senador Walter Pinheiro, que acaba de usar o microfone desse plenário. Desejamos todos, senador Walter Pinheiro, muitas felicidades e que Vossa Excelência continue, não só contribuindo com a Bahia, mas contribuindo com o Brasil inteiro. A Bahia e o Brasil estão felizes comemorando o aniversário hoje de Vossa Excelência. E também, senadora Marta, fazer um registro a respeito da informação dada pelo senador Aécio Neves da internação do senador Itamar Franco. Lamentamos todos a internação, mas ao mesmo tempo ficamos felizes, contentes, alegres por saber que, apesar da gravidade da doença que acomete o ex-presidente senador Itamar Franco, como foi detectado muito no início, tem toda a possibilidade de ele voltar a recuperar 100% a sua saúde. Nós estaremos aqui nesse mês em que o senador estará distante de nós, internado, como está no Hospital Albert Einstein, torcendo e fazendo uma corrente para que ele se recupere muito em breve. Dito isso, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, senhora presidente, nesse momento abordar questões relativas ao Código Florestal. Projeto de lei que foi aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados. E aprovado num clima de muita tensão, num clima não muito bom para o Parlamento brasileiro. Mas, enfim, depois de décadas de discussão sobre a necessidade de atualização de uma lei tão importante para um país como o nosso, o Brasil, que detém a maior cobertura florestal, de floresta tropical do planeta, obviamente essa não seria uma matéria tranquila e muito menos deixaria de ser polêmica. Mas, enfim, o código foi aprovado ontem, o que a gente percebe em algumas entrevistas de alguns parlamentares, deputados, em algumas matérias que têm saído na imprensa brasileira, é de que o código, uma das matérias diz que o código anistia o desmatamento. Eu estou aqui com cópia do jornal Folha de São Paulo, do dia de hoje, na página 9. Na página 9, senador Mocca, a manchete do jornal Folha de São Paulo é o seguinte: Câmara aprova Código Florestal que anistia desmatamento antigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade, senadora Marta. E aí eu procurei o deputado Aldo Rebelo hoje dizendo, conversando com o deputado, como que nós poderíamos trabalhar no Senado para não permitir essa anistia. Ele dizia, mas não há o que trabalhar, porque não há anistia prevista no projeto que foi aprovado pela Câmara. Não há. E aí, eu quero pegar a matéria, a carta que escreveu de próprio punho o deputado Aldo Rebelo, onde ele explica esse assunto, dizendo o seguinte, aliás, são duas questões polêmicas que a imprensa vem divulgando. A primeira é essa, que diz que o projeto aprovado na Câmara e que chegará em breve ao Senado Federal, ele prevê anistia. Não é verdade, senador Lindenberg. Não é verdade. O projeto aprovado pela Câmara não propõe anistia para quem desmatou. Não é verdade, eu vou já provar isso. Primeiro. A segunda, o grande problema é que já estaria, o projeto já garantiria a consolidação de atividades em área de preservação permanente nas APPs. Também não é verdade. Então, as duas grandes polêmicas para tentar colocar a opinião pública contra o projeto e o relatório do deputado Aldo Rebelo não correspondem à realidade. Mas eu tenho certeza que a maturidade das senadoras e dos senadores vai nos levar a um debate muito tranquilo. A um debate, senador Táxis, eu sei da preocupação de Vossa Excelência, a um debate maduro, a um debate tranquilo, e nós não vamos nos permitir, não vamos nos permitir trabalhar as coisas como elas não são. Acabei de receber agora um telefonema do meu gabinete dizendo que eu estava sendo, como certamente devem estar sendo todos os senadores e senadoras procurados, por um determinado órgão de comunicação querendo fazer uma enquete do que as senadoras e os senadores acham do projeto que foi aprovado ontem em especial sobre a anistia. E aí, senador João Pedro, vou conceder uma parte à Vossa Excelência, mas primeiro vou tratar da anistia e mostrar aqui como o deputado Aldo Rebelo não constou de seu relatório e o projeto que chega à Câmara não chegará propondo anistia, senador Flecha Ribeiro. O que o deputado Aldo fez foi incluir no texto do projeto de lei o artigo 6º, o exato conteúdo do artigo 6º do decreto 7.029 de 2009. Decreto esse que expira, seus efeitos expiram agora no próximo dia 11 de junho. E o que diz o decreto 7.029? Vou ler se o tempo me permitir. Mas, resumidamente, o que diz o decreto 7.029, cuja redação está repetida nos artigos 33 e 34 do projeto aprovado ontem na Câmara de Deputados. Diz o seguinte, que as multas e as autuações ficarão suspensas até que os proprietários das referidas áreas e as multas, senadores, senador Pimentel, percebo a atenção de Vossa Excelência, e as multas e autuações para aqueles que desmataram no período anterior a julho de 2008, somente esse. Elas ficam suspensas até que o proprietário da área se inscreva no programa de regularização ambiental. Até que se inscreva. A partir do momento em que o proprietário se inscrever no plano e recuperar a sua área, que é o que interessa, eu tenho certeza que o governo quer, não é arrecadar 50 mil, 100 mil reais da multa. O que o governo quer, o que o Brasil quer, o que nós precisamos é da área recuperada. Então, a partir do momento em que essa área for recuperada, ele, de fato, não precisará pagar mais a multa, porque ele já pagou a sua penalidade recuperando a sua área. É isso que diz o decreto assinado, enviado, proposto pelo ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil, Carlos Minck, propôs ao presidente Lula, e o presidente Lula assinou esse decreto. Assinou. Então, não há anistia. Anistia não. Há sim. Um perdão de uma dívida em caso, e somente nesse, em caso de recuperação da área degradada. E somente nesse caso, e mais do que isso, enquanto o proprietário está no programa de legalização, o projeto de lei aprovado ontem é muito mais duro, senador Lidberg, do que o decreto 7.029, muito mais duro. Porque enquanto o proprietário da área, cuja parcela foi desmatada indevidamente, estiver no programa, o processo não prescreve. O processo não prescreve. Então, se ele não cumprir, se ele não recuperar a área degradada ilegalmente, irregularmente, até julho de 2008, o processo continua. E ele pagará centavo por centavo o que deve ao governo federal com juros e correção monetária. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador João Pedro.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência que faz uma avaliação e reflete aqui a aprovação ontem pela Câmara, é evidente que conheço Vossa Excelência de muito, como conheço o deputado Aldo. Nós temos uma relação política, de amizade, enfim. Mas agora foi aprovado. Nós temos aqui no Senado que ter a tranquilidade de contribuir com esse debate. Isso que é receber do jeito que veio. Agora eu quero dizer para Vossa Excelência, uma coisa é o relatório Aldo Rebelo, que traduziu 2 anos de debate, os últimos 2 anos, no âmbito da comissão especial lá da Câmara. Mas há uma mudança com a emenda 164. E isso não contribuiu, porque já tinha polêmica. Eu vejo com naturalidade a polêmica com o relatório Aldo. Agravou. E isso acabou não ajudando o debate nas últimas horas. Eu assisti ontem os últimos debates
lá da Câmara. E acabou que não conseguiu discutir a matéria em si, o mérito do projeto. Se nós não colocarmos as observações da ANA, da Agência Nacional de Água, sobre o Código Florestal, não ajuda. Se nós não olharmos a opinião científica da sociedade brasileira para o progresso da ciência, também não vai ajudar. Então, acho que a responsabilidade é do Senado, nós temos que ter a tranquilidade de fazer o Código Florestal. Veja, Vossa Excelência, eu estava lendo o Código, o que ficou. O Código Florestal define agora, e repete, evidentemente, mas define a Amazônia legal. O território da Amazônia está definido no Código. E eu digo, será que é a mesma coisa? Ou mexeu nisso? Então, veja só, nós precisamos ter a tranquilidade de fazer o Código Florestal, olhando a água, olhando a pesquisa, olhando o momento atual e olhando o futuro do Brasil. O Brasil, para o ano, vai sediar o Rio Mais 20. Rio Mais 20, veja só a responsabilidade nossa. E o eixo do Rio Mais 20 é a economia verde. Então, ou seja, o Código Florestal, ele antecede esse grande debate internacional que o Brasil será a sede. E a responsabilidade de mediar esse grande evento lá no estado do senador Lindbergh. Então, o Código Florestal, nós temos que ter a tranquilidade de fazer um debate profundo e sem querer desqualificar o que veio da Câmara. Nós podemos melhorar as proposituras, o código que veio da Câmara, e contribuir com o Brasil, e termos verdadeiramente um código florestal comprometido com o presente, mas com o futuro do Brasil. Parabéns pela reflexão que Vossa Excelência faz.
Eu cumprimento também Vossa Excelência, senador João Pedro, pela forma como Vossa Excelência faz o aparte e encara esse problema. Vossa Excelência fala exatamente como falei no início do meu pronunciamento. Nós precisamos tratar o assunto com tranquilidade e maturidade. Nós não podemos aceitar e nem reproduzir, nós, os senadores, que temos responsabilidades e conhecimento de causa, o que diz a mídia brasileira, que o código anistia quem desmatou. O código não anistia, eu acabei de ler, está aqui o artigo 33, o artigo 34 do projeto de lei, ele repete os exatos termos do decreto 7.029, ainda mais rigoroso. Então, o que o senador Aldo, a Câmara aprovou por mais de 80% dos votos no dia de ontem? O que a Câmara aprovou? Aprovou a possibilidade de recuperar as áreas degradadas no nosso país. E, aliás, o senador João Pedro falou que nós temos que ter muita responsabilidade, porque nós vamos sediar ano que vem o mais importante fórum ambiental, que é a Rio Mais 20. O senador João Pedro preside uma subcomissão no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, eu faço parte dessa subcomissão. Eu e o senador Rodrigo Hollenberg viemos há poucos dias de Londres, também no debate ambiental. E digo uma coisa, Vossa Excelência, nenhum país do mundo possui dois tipos de reserva e proteção das suas florestas. Nós temos no Brasil a reserva legal, e para quem vive na Amazônia tem que preservar 80% da sua área, está correto isso, corretíssimo. Eu sou da Amazônia e defendo isso, acho que 20% está bom para uso, para agricultura ou para o que for, não é? Está correto, mas nós temos a reserva legal e temos as APPs. Londres não tem, o Reino Unido não tem isso, Estados Unidos não tem isso, a maioria dos países não tem isso, então eu não tenho medo da opinião internacional, mesmo porque essa relação que se criou internacionalmente do país rico doador e o país pobre receptor, nós temos que mudar. Nós não somos países pobres coisa nenhuma, se a gente mantém a floresta em pé, é porque nós estamos prestando um serviço ambiental, não ao Brasil e nem ao Cone Sul somente, mas ao mundo inteiro. Lá na Noruega, a piscicultura, a pesca, a quantidade de peixes que tem na Noruega depende muito do regime das águas da Amazônia. Eles dependem da gente. Então, eu não tenho medo, porque o país, o Brasil, é um exemplo em proteção ambiental. Temos problemas? Temos. Mas nós estamos procurando resolver, e o Código Ambiental, o novo Código Florestal, ele vem exatamente para isso. Aliás, as leis ambientais no Brasil são rígidas e não foram mudadas, senhores senadores, senhoras senadores, não foram mudadas. A lei ambiental prevê que para a defesa do meio ambiente, o Estado, a União, os Estados ou o Distrito Federal pode desapropriar a área. Pode desapropriar.